Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro. Hoje uma live super especial sobre glaucoma, um tema que vocês sabem que eu adoro. Então, um prazer tê-los aqui essa noite para a gente falar sobre glaucoma. Antes de iniciar a live, vamos lembrar aqueles nossos assuntos aqui, né? Que a gente gosta de sempre falar para vocês. Toda quarta-feira a gente está aqui. Falando sobre saúde ocular, falando sobre outros temas que vocês trazem para a gente, que vocês gostariam que a gente falasse. Então, se tem algum tema que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, coloca nos comentários aí no YouTube, que a gente está sempre tentando trazer esses temas para vocês. É esse o nosso objetivo com as nossas lives. Lembrando que a gente sempre traz aqui assuntos baseados na ciência. Né? A gente não tem nada milagroso, a gente tem a ciência embasando todas as nossas falas aqui para vocês. Então, se você gosta desse conteúdo, segue a gente aí nas nossas redes sociais, clica no sininho aí do YouTube para você receber a notificação quando chegar um novo vídeo e compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar dessas informações, vai ser útil essas informações. Hoje eu tenho um super amigo aqui para participar com a gente dessa live, o Augusto. Temos o mesmo sobrenome, mas não somos parentes diretamente, mas com certeza grandes amigos, né, meu amigo? Bem-vindos. Estou aqui a dupla Isabela Almeida e Augusto Almeida. Bem-vindo, meu
É
amigo. Prazer estar aí
isso
para a gente.
aí, Isabela. É isso aí, Isabela. Não somos irmãos, mas somos grandes amigos. Bom, enfim, assim como a Isabela, eu também sou especialista em glaucoma, sou médico oftalmologista, especialista em glaucoma, faço parte do time da Retina Pro. E mais uma vez aqui agradecendo o convite de estar participando, estar falando um pouquinho mais desse tema muito interessante com vocês. E a partir de agora nós vamos abordar alguns assuntos mais relevantes, enfim. Obrigado mais uma vez pelo convite, sejam todos bem-vindos.
Legal, bacana. Então, gente, a gente quis trazer esse tema porque diariamente o Augusto e eu, a gente tem muitos pacientes com glaucoma, né? E uma das perguntas mais comuns, né, Augusto, é assim: doutor, mas a pressão do meu olho tá boa? Então, afinal, Augusto, como é que a gente responde isso para os nossos pacientes? Existe uma pressão ideal? Todo mundo tem que ter a pressão X ou tem alguma pressão diferente que o paciente pode ter? Acho que a gente podia começar falando da pressão intraocular e da importância dela no controle do glaucoma.
Sim, esse é uma pergunta muito frequente, é uma pergunta muito comum dos pacientes. Aí a gente chega, olha, sua pressão, seja o paciente tendo glaucoma ou não tendo glaucoma, sua pressão é 16. E a gente está com uma campanha da SBG, que é a Sociedade Brasileira de Glaucoma, de informar para o paciente a pressão. Todo mundo sabe sua pressão arterial, a minha é 12 por 8, 13 por 7, seja lá qual for. E muitas das vezes ele não sabe qual é a pressão do olho. Então, a gente informar, sua pressão é 16. Ah, doutor, isso é bom ou é ruim? Tá boa, tá normal? A verdade é que não existe uma pressão geral para todo paciente. Não tem, para todo paciente, 12, 14, 20 é bom. Então, a pressão ela é individualizada. É claro que nós temos uma faixa que nós aceitamos como a faixa da normalidade, mas podem existir pressões acima ou abaixo dessa faixa, que nós consideramos normais também. Então, assim, de uma maneira bem geral, só para a gente começar a iniciar o nosso bate-papo, a gente considera que de 10 a 21 seja uma faixa de normalidade. Mas volto a falar, não quer dizer que se você tem essa pressão entre 10 a 21, esteja tudo ok, ou acima disso também esteja tudo errado. A gente vai explicitar um pouquinho mais, a Isabela vai falar um pouquinho mais para vocês disso daí.
É isso aí, Augusta. É por isso que o glaucoma é tão desafiador, né, gente? Não é tão simples. E é por isso que a gente sempre traz essas informações para vocês de uma forma bem calma, porque senão confunde. Então, quer dizer que eu tenho uma faixa de pressão que a gente pode considerar normal. Mas tem pacientes que têm a pressão, por exemplo, 24 e não tem glaucoma e não precisa usar colírio. Não é não, Augusto? Assim como tem pacientes com a pressão mais baixa, 14, 16, sem uso de colírios, e que esse paciente tem glaucoma e glaucoma avançado, porque existe esse tipo de glaucoma, que é o glaucoma de pressão normal. a pressão do olho está dentro da normalidade, e mesmo assim, essa pressão para aquele paciente causa aquele machucadinho lá no fundo do olho, no nervo óptico, causando glaucoma. Então, tudo na medicina, a gente tem que fazer de uma forma individualizada. Aquilo que serve para o Augusto pode não servir para mim. Então, é por isso que a gente precisa sempre avaliar a pressão do paciente, mas também levar em consideração outros fatores. É claro que, como o Augusto comentou, toda vez que o paciente vem na consulta, a gente mede a pressão. Muitas vezes, gente, o paciente esquece quanto é que deu a pressão, né? O paciente, às vezes, é a primeira vez comigo. Quanto costuma dar a pressão do seu olho? Como o Augusto falou, a gente, às vezes, não tem esse hábito, muitas vezes, os médicos de falar, e é uma falha nossa, então. Até a SBG, que é, como o Augusto falou, a Sociedade Brasileira de Glaucoma, tá fazendo essa campanha para nós médicos falarmos para os pacientes a pressão intraocular. E essa campanha também é para o paciente. Então, você, como paciente, você, quando for na consulta, pergunta: quanto é que está a pressão? Às vezes, o colega pode falar assim: ah, a pressão está boa, mas quanto é que está? Aí ele fala, por exemplo, 16 no olho direito e 14 no olho esquerdo. Aí eu tenho uma sugestão para você. Você pega lá na notas do seu e-mail, alguma forma mais fácil de você ter acesso às informações da sua saúde, e coloca lá uma nota, saúde ocular, alguma coisa assim, pressão, a data e de preferência o horário. Nossa, aí você vai ganhar muitas estrelinhas, né, Augusto? Porque a gente sabe que a pressão do olho, ela pode oscilar ao longo do dia. Então, se você anotar, além da pressão, a data, né, e o horário de cada olho, vai ser muito útil. Porque, eventualmente, você pode ir com outro colega. Às vezes, o paciente está viajando e tem um desconforto no olho e passa numa consulta. E aí, o outro colega pode precisar dessa informação. E vai ser uma informação útil para você. E eu vou acrescentar mais uma coisa que eu queria falar da pressão para vocês. Gente, além de anotar a pressão, o olho, o dia, o horário, eu gostaria que vocês tentassem anotar. Eu sei que vai ser um pouquinho mais difícil esse, mas como foi que foi medida a pressão? Porque às vezes, não é, Augusto? Fala aí um pouquinho para a gente, como é que as formas da gente pode medir a pressão? Vamos falar para eles um pouquinho.
Tem várias formas, assim, a forma talvez mais difundida, e a que as pessoas mais conhecem, e elas perguntam: ah, doutor, mediu a pressão, deu aquele ventinho. É com o tal do ventinho. É um jato de ar que é jogado no nosso olho, aí através desse ventinho, o aparelho ele delimita qual a pressão do olho do paciente. Esse é um método muito difundido, é muito comum, mas a gente não considera, principalmente para os pacientes que têm glaucoma, a gente não considera o método ideal de seguimento. O método ideal de seguimento, e assim, mais quem tem glaucoma ou alguma suspeita, algum familiar de glaucoma vai lembrar, é aquele aparelhinho que você toca no olho, que tem uma luzinha azul, que é o método de contato, chamado de tonometria de Goldman. Esse nome não precisa lembrar. Mas o que a Isabela falou é bem interessante, é saber: ah, doutor, foi medido a minha pressão com ventinho, ou então com o aparelho que toca. Isso já é de grande valia para a gente, para você falar, que aí a gente tem mais certeza. E por que que ele é melhor, esse método que aperta assim no olho, que encosta no olho? Porque ele é mais preciso, ele é mais fidedigno. Então a gente acredita mais, a gente tem mais confiança que aquela medida que apareceu lá no aparelho, que ela é real, que condiz com a sua pressão real do seu olho. Isso é muito importante para o glaucoma. Muitas das vezes, um, dois, três pontos de pressão a mais podem significar muito, muita uma mudança no status da sua doença. Então, é importante que você meça a sua pressão e saiba qual é o aparelho. Se você conseguir saber isso, é maravilhoso para a gente.
Perfeito. Até porque, gente, a pressão do olho, ela altera com pequenas coisas, sabe? Mesmo a gente, quando a gente está medindo nesse aparelho que é o Goldman, que é aquele que encosta, mesmo que a gente vá com todo cuidado, se sem querer a gente apertar um pouquinho o olho do paciente, a pressão aumenta, Né? Às vezes o paciente está fazendo um esforço danado para ficar ali naquela posição, né? Aí se ele respira fundo, segura o ar, aumenta a pressão. Se ele faz
A
força para abrir
pálpebra.
a pálpebra, se ele faz força para abrir os olhos, pode aumentar a pressão. Então, assim, isso tudo pode influenciar. Então, os aparelhos que tem para de triagem, eles são interessantes e importantes no dia a dia do oftalmologista, mas realmente eu concordo com o Augusto. Para a gente que é especialista em glaucoma, a gente precisa realmente medir nesse padrão ouro. Eventualmente, a gente pode usar outros aparelhos. Tem um aparelho que chama iCare, que é como se fosse uma. É como se fosse uma arminha, né? Que a gente coloca assim pertinho do olho. E aí ele lança um pequeno. Um
É um bastão, é
filete.
um
É um
tipo como se
bastão.
fosse um bastão muito fininho.
Aí o bastão bate no olho e volta. O paciente não sente tanto desconforto quanto nessa outra medida do Goldman. Então, tem alguns pacientes que às vezes não conseguem ficar naquela posição de colocar o rostinho assim. Crianças, a gente pode fazer com o iCare. E
Pessoas
às vezes,
acamadas.
acamadas, às vezes o próprio paciente jovem, às vezes o jovem, né? Ele é mais difícil de ficar, da gente conseguir fazer a medida da pressão com o Goldman. Aí a gente pode usar o iCare. Mas é importante que vocês saibam que tanto o iCare quanto aquele soprinho são métodos de triagem, ou seja, se a pressão nesses aparelhos veio boa, muito provavelmente a pressão do seu olho está boa. Se a pressão nesses aparelhos veio alta, aí a gente tem que confirmar com o Goldman, porque às vezes esses aparelhos eles falseiam, eles hiperestimam a pressão. Então isso tudo a gente vai aos poucos explicando para vocês sobre a importância da pressão e como ela pode variar ao longo do tempo. E aí às vezes alguns pacientes perguntam assim: doutor, mas tem alguma coisa que eu possa fazer para diminuir a pressão no meu dia a dia? Ou então tem alguma coisa que eu faça que pode aumentar a pressão e prejudicar o meu tratamento? E aí, como que você costuma orientar os seus pacientes sobre a pressão?
Olha, de uma maneira geral, assim, poucas coisas podem aumentar a pressão. Por exemplo, a alimentação. É muito comum, né, aqui, principalmente no norte, nordeste, tal da comida remosa, enfim. Então, poucas comidas, poucas coisas podem causar um aumento importante da pressão, poucas atividades. O que eu recomendo, às vezes, assim, o que que eu falo para os pacientes? Algumas atividades em que a pessoa ela faz muito esforço, por exemplo, quem trabalha com instrumento de sopro, que saxofone, enfim, às vezes isso daí pode causar um aumento da pressão, mas é muito específico. De uma maneira geral, o que que eu recomendo para o paciente? Uma boa qualidade de vida, então, exercício físico regular, essas coisas, tudo melhora de uma forma geral a saúde do paciente. Mas não tem uma coisa específica que você faça, tipo, ah, doutor, posso malhar? Pode malhar. Ah, doutor, eu posso subir escada? Tem muito paciente que às vezes tem algumas dúvidas que parecem simples, mas são importantes, porque é a dúvida dele. Então, ele pode viver a vida dele normal, de uma maneira geral, ele não precisa mudar muitas coisas na vida dele. É evidente que é sempre bom falar que alguns hábitos de vida são prejudiciais para a sua saúde. E a gente nem precisa falar. Tabagismo, alimentação. Então, tudo isso vai melhorar a sua qualidade de vida de uma maneira geral. Mas pensando especificamente no glaucoma, mais algumas coisas que fazem força excessiva. Mas isso daí também mais para pacientes que já têm o glaucoma. Então,
Isso.
eu nunca falaria para um paciente assim que não tem nada, ah, você não pode fazer exercício físico, isso daí não existe. Você não pode fazer tal coisa. Alguns pouquíssimos pacientes a gente tem que ter uma diretriz diferente, mas de uma maneira geral é isso.
É a qualidade de vida, né, que a gente conversa tanto aqui também. É aquela medicina preventiva. Vamos ter uma boa alimentação, fazer atividade física. Tem alguns estudos que mostram, inclusive, né, Augusto, que aquelas atividades aeróbicas de corrida, por exemplo, elas até diminuem, elas melhoram o fluxo sanguíneo no olho. Então, elas ajudam no
Isso.
tratamento do glaucoma. Agora,
Isso. E
a sexta. Ah, diga.
tem uma a circulação no nervo óptico, a pressão, ela pode alterar, a pressão aumentada, ela pode alterar o nervo óptico. É assim que o glaucoma age, é afetando o nervo do olho, o nervo que vai fazer você enxergar. E atividade física, exercícios aeróbicos, enfim, eles podem melhorar a circulação sanguínea nesse nervo óptico. E isso daí vai, em um determinado momento, melhorar também a perfusão sanguínea nesse paciente, melhorando essa questão da pressão.
É, eu coloquei aqui a pergunta da Cecília. Já vou colocar, Cecília, só para a gente poder concluir esse tópico de atividade física. Dona Rita, obrigada pela sua participação aqui. Colocou pegar peso, produtos químicos, pilates aéreo. Então, realmente, o pilates é um assunto à parte. Por quê? Aquela posição invertida do pilates, quando a pessoa fica de cabeça para baixo, aquilo realmente aumenta bastante a pressão do olho. Pegar peso também, tá? Mas o que que a gente quer dizer para vocês? Aquele aumento da pressão é muito rápido e transitório. Então, exceto o Pilates, que aí realmente quando o paciente já tem um glaucoma avançado, né, a gente pede para evitar esse tipo de posição invertida, porque qualquer oscilação da pressão pode ser importante ali para aquele paciente. A gente costuma recomendar realmente atividade física normal, as atividades aeróbicas ajudam bastante. A musculação, ela vai fortalecer os seus músculos para que você possa fazer atividade aeróbica. Então, a gente não pode parar a musculação. Não, pode fazer. E, dona Rita, os produtos químicos, eles não vão aumentar a pressão. O cuidado que a gente tem que ter é de não passar esses produtos nos olhos, porque esses produtos podem causar queimaduras nos olhos. É isso sobre
Sim.
atividade física e pressão. Mas eu queria aproveitar
Eu
a
acho
pergunta aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho.
que de atividade
disponha.
física é isso mesmo.
Mas é que eu achei muito interessante que a dona Cecília colocou, obrigada pela participação, colocou, verdade que café aumenta a pressão? Tem um estudo bem interessante sobre isso. Realmente o café aumenta um pouquinho a pressão, mas é aquela coisa transitória também. Não tem problema você tomar o seu cafezinho, né? A gente até brinca que no consultório do oftalmologista sempre tem um cafezinho lá fora, né? A gente podia ter, não ter esse cafezinho, né? Porque realmente pode, eventualmente, o paciente tomou um tantão de café e aquela pressão pode ficar um pouquinho mais alta naquele momento, mas não é nada que vá prejudicar o glaucoma, não é nada que vá prejudicar o seu tratamento. Então é verdade, mas seria uma quantidade grande, então não tem problema tomar o cafezinho, aquele cafezinho todos os dias, não tem problema não. O que mais, gente? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta sobre esse tema para a gente poder passar para falar um pouquinho agora, então, Ai, bom esse tema, eu gosto. Poderiam comentar sobre TSH, Augusto? Vamos lá. Muito legal, nossos pacientes estão,
Beleza.
né? Ele
É, não, isso
dá bem
daí
uma sigla. Adorei.
essa daí
Ganhou cinco
foi
estrelas.
interessante, essa daí foi bem interessante. Bom,
Vamos lá.
é um tema bem difundido esse do TSH. É, para quem não sabe, é o teste de sobrecarga hídrica, que é assim, qual é o fundamento, qual é a ideia por trás do TSH? É você tentar estimar qual é o pico máximo de pressão que o paciente pode ter e saber se o controle está sendo adequado. Então você vai casar como se fosse um estresse. Você vai aumentar, vai provocar, vai tentar provocar um aumento da pressão do olho do paciente para saber se o glaucoma está controlado. Esse é um tema bem controverso, então tem muitas pessoas que falam a favor, tem muitas pessoas que falam contra o TSH. De uma maneira geral, vou falar da minha prática clínica. Eu não uso mais o TSH, não uso o teste de sobrecarga hídrica. Eu prefiro, o que que eu prefiro? Como eu conduzo um paciente meu que eu quero verificar a pressão? De uma maneira ideal, se a gente tivesse, sabe aquele mapa que você tem para medir a sua pressão do olho a pressão do olho, a pressão do corpo ao longo do dia? Se nós tivéssemos uma coisa parecida com isso no glaucoma, que a gente pudesse medir a pressão do olho em vários momentos do dia, seria ideal, porque a pressão do olho era varia muito ao longo do dia. Então, pode ser que geralmente para o final da tarde está um pouco menor, para o início da manhã está um pouquinho maior, de uma maneira geral. Como nós não temos essa possibilidade, eu costumo medir a pressão do olho do paciente em horários diferentes. Por exemplo, eu atendi o senhor José e eu vi que ele tem glaucoma e eu medi a pressão dele 8 horas da manhã. Aí eu vou acrescentar um colírio e vou pedir para ele vir meio-dia, vou pedir para ele vir à tarde. Então eu tento medir a pressão do paciente em determinados momentos do dia, para ver se eu consigo pegar algum pico de pressão, alguma alteração, alguma flutuação dessa pressão. Mas o TSH, que é o teste de sobrecarga hídrica, e como é que ele é feito? Você toma de 800 a 1 litro, de 800 ml a 1 litro de água, e aí você mede a pressão do olho durante 45 minutos. E você vai observar se está tendo algum pico. Então, isso era muito comum. Tem muitos médicos ainda que fazem, muitos médicos, médicos bons, muitos médicos bons que fazem, mas eu abandonei isso da minha prática clínica, assim como eu abandonei também, o Miguel que fez essa pergunta, ele com certeza ele já ouviu falar disso, da curva tensional diária, ou talvez a mini curva, que eu verifico a pressão do olho ao longo de um dia. Eu peço para o paciente medir, digamos, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 horas da tarde, 6 horas da tarde. Eu acho que é um tempo muito grande para o paciente perder do dia dele para ele fazer uma medida que pode ser que a pressão dele esteja normal nesse tempo todo. Então, assim, são testes que eles visam a gente tentar verificar algum aumento da pressão. São testes que têm esse objetivo. Mas, como eu falei, a Isa vai falar também, eu abandonei isso da minha prática clínica, eu não faço. Eu meço a pressão na hora que o paciente está no consultório e depois peço para ele vir
Outro horário.
algum outro horário do dia.
É. Eu faço assim como você também, mas lembrando aqui, como o Augusto já falou, outros colegas fazem, tá tudo bem,
Sim.
desde que o paciente entenda que o objetivo desse exame é avaliar a pressão de uma maneira geral, né, num pico de
Sim.
pressão. E, gente, só para terminar esse assunto de pressão, porque a gente já está há 23 minutos falando só de pressão e a gente tem vários exames para falar um pouquinho para vocês. Mas para vocês terem uma ideia, tem uma lente de contato em estudo, que é uma lente de contato que estima a pressão do olho ao longo do tempo que o paciente está usando. Então, o paciente do estudo coloca a lente de contato e aí no dia seguinte ele tira. E essa lente é passada, os dados são passados para o computador e a gente consegue ter acesso ao longo do dia como é que foi ali a pressão daquele paciente. Ou seja, quem sabe no futuro a gente tenha outras formas de avaliar a pressão. A verdade é que a gente ainda precisa de outras formas realmente, porque como o Augusto falou, a pressão pode variar ao longo do tempo. E aí, passando então um pouquinho da pressão para o próximo tópico. A gente costuma então avaliar para o paciente, afinal, está controlado ou não, Augusto? Quais exames que você costuma avaliar nessa questão longitudinal? Eu gosto de falar assim para os meus pacientes: você acha que eu estou engordando ou que eu estou emagrecendo? Então, você não sabe se eu pesava 200 quilos e estou emagrecendo ou eu pesava 50 e estou engordando. Então, esse estudo longitudinal do paciente é que é a beleza do glaucoma. A gente precisa acompanhar, não é não, Augusto, esse paciente, para a gente conseguir mostrar para ele e para a gente se o glaucoma está bem controlado ou não. É que exames que você costuma pedir?
O glaucoma é um pouquinho diferente de, digamos assim, catarata. Catarata, o paciente tem, tá ruim, opera, legal, beleza. Muitas das vezes eu consigo dar o diagnóstico de glaucoma no dia. O paciente vem, eu vejo o fundo de olho, enfim. Mas para saber se o paciente ele está progredindo ou não, se ele está controlado ou não, eu preciso de um acompanhamento. Então, o principal, eu faço algumas coisas com o paciente. Eu sempre meço a visão do paciente para saber o quanto que ele está enxergando. Muito importante, a medida da pressão intraocular, dessa pressão que a gente acabou de falar. A medida, eu vejo o fundo do olho, eu faço o mapeamento da retina, então eu vejo como é que está o nervo do paciente e alguns exames complementares que são muito importantes. Retinografia, o que que é a retinografia? É a foto do fundo do olho, é a foto do nervo. É como se fosse a identidade do nervo, vai. E ele é muito importante para eu saber se como o paciente está hoje, dia 19 de julho de 2023, e como ele vai estar dia 19 de julho de 2024. Então, ao longo desse tempo, muitas das vezes eu posso não lembrar exatamente de como o paciente estava naquele dia. E o que que vai me dizer é a foto do fundo do olho dele, que é a retinografia. Além da retinografia, muito importante também é o campo visual, a campimetria computadorizada, que vai me mostrar como é que está o campo de visão do paciente em naquele determinado dia, naquele determinado momento. Que a gente sabe que o glaucoma, e para quem não sabe também, o glaucoma ele vai comendo a visão, ele vai comendo o campo visual pelas beiradas, pela beiradinha do olho. Então, a periferia do olho vai sendo perdida. Então, eu preciso saber como está o status do paciente naquele dia e para saber se ele está piorando ou se está estável. E tem um terceiro exame complementar que em alguns casos, não são em todos os casos, que eu gosto de fazer, que é o OCT, que é a tomografia do olho. Que muitas das vezes é a tomografia, que pode ser tanto do nervo do olho, que é mais para o glaucoma, quanto da retina, que da mácula, enfim, o OCT, da retina, para ver algumas doenças de retina. Mas falando especificamente do glaucoma, a tomografia de coerência óptica, o OCT, ele pode também ser realizado.
Perfeito. Eu faço da mesma forma, eu acho que esses exames são super importantes. Vamos agora, então, pensar um pouquinho em cada um desses exames. É exatamente a rotina também que eu faço, né? Então, retinografia, como o Augusto falou, é a fotografia do fundo do olho. Eu gosto de falar assim, que eu gostaria que toda pessoa que tirasse carteira de motorista tivesse na sua carteira de motorista uma retinografia, uma fotografia do seu nervo óptico. Porque o glaucoma, gente, vai causar o um machucado no nervo óptico. E aí, se o paciente chega comigo com 50 anos e eu vejo como está o nervo óptico dele, e ele tem uma foto do nervo óptico lá com 30 anos, é muito legal a gente conseguir fazer essa comparação. Então, por mais que eu examine o nervo óptico, é importante que eu tenha a fotografia para que a gente consiga fazer essa comparação. Então, perfeito, concordo, a retinografia vai nos ajudar muito. E mais que isso, ao longo do tempo, o paciente veio na consulta comigo, eu fiz uma retinografia. Daqui a um ano, ele fez uma nova retinografia, e aí eu consigo comparar uma foto com a outra. Então, essa é a importância desses exames de forma longitudinal. E aí, como o Augusto falou, o campo visual vai ser super importante. O glaucoma causa perda periférica da visão. Conforme o glaucoma avança, pega a visão central. E aí, no exame de campo visual, é um exame cansativo. Quem já faz exame de campo visual sabe que é difícil. Tem paciente que chega no consultório e fala assim: me peça todos os exames, menos aquele que tem que apertar o botãozinho. Mas depois que a gente mostra a importância desse exame, o paciente entende que aqueles 5 minutinhos que ele tenta ter atenção para fazer o exame faz bastante diferença. Porque no campo visual vem umas áreas escurinhas, tá? Na região superior. Digamos que estivesse escurinho aqui onde está minha mão, tá? Daqui a 6 meses, será que esse escurinho avançou ou será que ele está igual? Então, quem vai me falar se o glaucoma está estável ou não são os exames. Se o escurinho estiver na mesma posição, significa que o glaucoma está bem controlado. Então, por isso que o exame de campo visual, ele vai ser importante não só para o diagnóstico, mas para esse acompanhamento. É como se fosse você ter que se pesar. Você se pesou, aí o seu peso deu, sei lá, 60 quilos. Dali a 6 meses, você vai se pesar de novo. Você aumentou de peso? O glaucoma aumentou? Tentando fazer uma comparação aí para vocês entenderem. E, finalmente, o OCT. Eu acho o OCT super útil. Ele gera um gráfico comparativo que ajuda muito o nosso acompanhamento. Nem todo paciente o OCT vai bem, né? Então, o paciente é alto míope, às vezes o OCT ele não consegue pegar essas informações. Mas a gente tenta, né? Então, a gente gosta de falar que o glaucoma vai machucando os cabinhos que tem lá no fundo do olho, como se fosse o cabo de energia da sua TV. O glaucoma machuca o cabo de energia dos nossos olhos. Muito bem. Uma outra comparação que eu gosto de fazer é assim: o glaucoma vai fazendo a gente perder cabelo, até ficar careca. Então, um exame de OCT conta quantos cabelos a gente tem ou quantos cabinhos a gente tem. E mais uma vez, digamos que eu tenha 90 cabinhos. Daqui a 6 meses, eu ainda tenho 90 cabinhos? Aí quem vai me dizer é o OCT. Então, às vezes, o paciente chegou comigo, fez o primeiro exame, dali a 4 a 6 meses, fez a segunda bateria de exames, e com mais 4 a 6 meses, nesse primeiro ano, eu gosto de tentar ver o paciente 3 vezes, a maioria das vezes, para eu conseguir gerar esses gráficos comparativos. Aí o gráfico fica uma retinha assim, sabe? 90, 90, 90. O OCT, por exemplo, não teve nenhuma perda de cabinhos. Tá com glaucoma estável. O campo visual, aquela área escurinha, repetiu ali e ficou ali novamente. Pronto. A gente respira tranquilo, a gente mede a pressão e a gente continua esse acompanhamento pelo menos 2 vezes ao ano. Normalmente, se o paciente tem um glaucoma moderado, por exemplo, é mais ou menos assim que eu faço. Quantas vezes, Augusto, costumas, repetir os exames de um paciente com glaucoma leve, moderado e avançado? Conta pra gente.
Olha, geralmente, de uma maneira geral, o glaucoma do paciente leve. O campo visual, vamos falar do campo visual. Vou falar primeiro do OCT. O OCT do paciente leve e moderado, eu faço uma vez por ano. De um paciente, na verdade, por exemplo, o paciente grave, com glaucoma grave, muitas das vezes ele nem precisa mais fazer o OCT. Então, assim, também o OCT, que é muito interessante. A gente não é todo paciente que a gente usa, porque, digamos assim, ele tem tão pouquinho dos cabelinhos que a Isa falou, que o exame ele nem consegue mais medir quantos cabelinhos ele tem. Ele tem um limite de cabelinhos para medir. Então, de uma maneira geral, paciente leve e moderado, eu faço OCT uma vez por ano. Paciente avançado, eu não costumo fazer OCT. É claro que depende de caso a caso, mas de uma maneira geral, paciente de campo visual, falando do campo visual, paciente leve eu faço uma vez por ano, moderado eu faço de 6 em 6 meses, e paciente grave eu faço de 4 em 4 meses, 3 vezes ao ano. A retinografia, ela segue mais ou menos o mesmo padrão do OCT. Não adianta você fazer uma retinografia de 4 em 4 meses. Eu faço uma vez por ano. Lembrando que nos casos avançados, e assim, por que que eu faço essa observação nos casos avançados? Tem casos avançados que a gente considera de glaucoma avançado, mas que ainda dá para fazer o OCT, porque aí já é uma especificidade, é um caso que ainda não teve uma escavação tão aumentada. Quem tem glaucoma sabe o que eu estou falando. E muitas das vezes, casos avançados, eu posso fazer um OCT lança-mão dependendo de como esteja o nervo do paciente. E a retinografia, eu costumo fazer uma vez ao ano. Lembrando que a retinografia, ela vai ver a escavação do paciente e vai ver outros sinais que o paciente pode apresentar quando o glaucoma não está controlado. Então, é interessante para a gente fazer a retinografia por causa disso também. Lembrando que varia um pouquinho de paciente para paciente, às vezes eu peço um pouquinho mais, ou eu preciso, digamos, eu faço um exame num paciente de campo visual e eu quero, às vezes, confirmar mais rápido se ele teve um defeito verdadeiro. Eu não preciso esperar 4 meses, eu não preciso esperar 6 meses. Eu peço em um mês, eu peço em menos tempo, para eu avaliar se realmente aquilo que apareceu, os pontinhos pretos que apareceram no campo visual, foi devido a uma progressão da doença ou se foi um achado de exame que no próximo exame não vai aparecer. Se o paciente às vezes ficou um pouquinho desatento, fez o exame, apareceu uns negocinhos pretos e no próximo exame ele teve mais atenção e não apareceu os pontinhos pretos. Isso é fundamental também. Então, respondendo à pergunta da Isa, retinografia uma vez por ano, OCT a mesma coisa, E o campo visual eu faço um pouquinho mais dependendo de acordo com o grau do nível da doença do paciente.
Perfeito, gente. Então, como vocês conseguem perceber, é uma coisa individualizada, né? A gente precisa ver o paciente, ver o que que aquele paciente precisa. Tem pacientes que precisam de uma frequência maior de exames, tem pacientes que a gente pode espaçar um pouco mais. É individualizado. Aqui o Bernardino perguntou: o exame de campo visual pode ser prejudicado pela catarata? E aí, Augusto?
Pessoal, ele, o pessoal é craque aqui na
O
live, né?
Bernardino, ele é craque mesmo.
Tem
Já falou de SLT aqui. Daqui a pouco eu vou colocar, Bernardino, aqui o SLT,
perguntas
mas
bem
é.
interessantes. Pode sim, pode. Assim, o exame da a catarata, ela pode prejudicar o campo visual. Tem algum a máquina do campo visual, ela tem como tentar diminuir esse prejuízo pela catarata. É uma coisa um pouquinho específica, mas a catarata, ela diminui a sensibilidade que eu tenho à luz. Então, assim, ela diminui de uma maneira geral. Então, por exemplo, assim, vamos só supor, se para eu enxergar uma luz, eu preciso de um estímulo 10, número 10, assim, digamos. Quando a pessoa está com catarata, ela precisa de um estímulo maior, digamos, ela precisa de 20 de potência de luz para enxergar aquele estímulo. Logo, isso pode prejudicar o exame. É claro que o aparelho do campo visual, ele tem como diminuir essa perda. Ele sabe, ele consegue interpretar, poxa, isso daqui foi devido à catarata, e o médico ele tem que saber disso também. Mas assim, de uma maneira geral, a catarata ela não simula um defeito de glaucoma,
Perfeito.
tá? Então assim, tipo, ah, eu tenho catarata. Esse meu defeito ele pode ser pela catarata, sendo que se o defeito for por glaucoma é totalmente diferente, tá?
É.
Então é bem interessante que a gente fale isso. Ele prejudica o exame de campo visual, mas ele não simula glaucoma.
Boa. Vou fazer. Gente, a gente está muito bombando aqui nas perguntas e a gente está com o horário meio apertadinho. Então, a gente vai tentar fazer um pouquinho mais rápido algumas. Respostas para que vocês consigam tirar suas dúvidas, né? Então, a Cris Pereira perguntou sobre o SLT se é recomendável para o controle de pressão. Cris, o SLT é maravilhoso. A gente realmente tem que divulgar mais essa técnica no Brasil. Se você estiver nos Estados Unidos e você for diagnosticado com glaucoma, você não recebe colírio, você recebe a indicação do SLT. Se for o glaucoma de ângulo aberto ou se for a pressão intraocular alta, que é a hipertensão, você pode ter a hipertensão intraocular sem ter glaucoma ainda. E aí também o SLT é uma ótima indicação. Faça tranquila com a indicação do seu médico. Uma outra pergunta interessante aqui, que o Valdeci perguntou se uma taça de vinho pode aumentar a pressão dos olhos. Olha, os estudos mostram que, na verdade, pode diminuir. Mas de forma alguma a gente pode recomendar o consumo de álcool, porque a gente sabe que é um efeito transitório. Então, se você vai tomar uma taça de vinho com a sua família no final de semana, isso não faz mal para o glaucoma, e de forma alguma a gente vai indicar que o paciente fique ingerindo álcool para diminuir a pressão do olho,
Sim.
já que vai trazer muitos malefícios. Não é isso, Augusto? E aí eu tenho essa pergunta aqui. Que eu queria te perguntar, Augusto. Olha, queria te fazer. O Eduardo perguntou se eu posso começar a ter glaucoma só num olho. Tu
Na
posso ter começo
verdade,
de glaucoma num só
sim.
olho. É isso.
Sim. Na verdade, a gente vê isso é muito comum, tá? O glaucoma é uma doença assimétrica. Então, o que que eu falo assim para os pacientes? Paciente, eu vejo lá o olho direito, legal. O olho esquerdo tem uma alteração relacionada a glaucoma. Ah, eu vou tratar só o olho esquerdo? Não. O paciente tem glaucoma, ele tem a doença. Mas você pode realmente ter o início de glaucoma apenas no olho. Você pode ter alteração nos dois, pode ter no olho só. Isso é muito comum, tá? Então, assim, só para agilizar um pouquinho mais as respostas, você pode ter começo de glaucoma num olho só, como pode ter nos dois também.
Perfeito, é uma doença assimétrica, né? Às vezes, inclusive, acontece, por exemplo, do paciente bater o olho e aquele olho que ele bateu desenvolve glaucoma. Ah, é por causa do trauma, sim, mas pode ser que o outro olho futuramente desenvolva, porque é como se aquele paciente tivesse uma predisposição
Predisposição.
ao glaucoma. Então, sempre que a gente vai na consulta com o oftalmologista, a gente sempre examina os dois olhos. E sim, um dos olhos já pode ter o início ali de um glaucoma e o outro ainda não. Isso é perfeitamente possível, inclusive é frequente, né? Já que é uma doença tipicamente assimétrica. Gente, estamos chegando aqui no fim. Muito obrigada pela pergunta de todos. Eu queria, Augusto, que se você quiser deixar alguma mensagem aí para todos sobre o controle do glaucoma. A gente falar dos colírios, da importância de usar os
Sim.
colírios, da importância de vir nas consultas, de fazer os exames. Mas fala um pouquinho para a gente as suas mensagens finais.
Bom, primeiramente agradecer a presença de todos. Foi perguntas assim interessantíssimas. Vocês estão de parabéns. Com mensagem final, glaucoma é a doença que mais cega no mundo, tá? Então a gente tem que levar bem a sério o glaucoma. E como uma mensagem final, você que tem glaucoma, ou um familiar seu que tenha glaucoma, compareça na consulta com o oftalmologista. É muito importante. O glaucoma, ele tem um fundo familiar. Então, se seu pai, se sua mãe, seu avô, enfim, tem glaucoma, é interessante que você vá verificar se você tem glaucoma também e que use de forma regular. Regularidade é interessante. Não é usar o colírio uma hora, outra hora, outra. Não. Regularidade, porque o glaucoma é a doença que mais cega no mundo, mas o bom é que ela tem controle. E isso que eu queria deixar de informação para vocês. Dá para você viver bem com glaucoma. Pessoal, obrigado mais uma vez. Parabéns pelas
Obrigada,
perguntas e até
Augusto.
a próxima.
Obrigada, Augusto. Boa noite, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Amigos, amigas, estamos finalizando aqui. Além dessas mensagens importantíssimas que o Augusto colocou, só acrescentar, porque essa semana eu recebi no consultório, e a gente recebe com muita frequência, né, pacientes que passaram 2, 3 anos sem consultar. E aí já chegam com glaucoma avançado. Então, se você não foi no oftalmologista ainda, faça a sua consulta. Vamos fazer sempre aquela fala da medicina preventiva. Quando a gente consegue acompanhar o paciente, a gente não tem surpresas no futuro. A história familiar do glaucoma, você precisa acompanhar. O paciente que já tem glaucoma aí nem se fala. Ele não pode sumir. Porque nesse momento que o paciente some, é que o glaucoma avança de forma silenciosa. Um dos nossos telespectadores aqui que assistiram a live perguntou: quais são os sintomas de pressão alta? Não tem. É esse o desafio da doença. Na maioria das vezes, o glaucoma não dá sintomas nenhum no início da doença. E aí a doença vai avançando e o paciente não percebe. E aí quando ele chega com a gente, a gente já tem que dar a notícia de que a gente não consegue recuperar o que o glaucoma já causou. Se a gente tivesse se conhecido há uns 4 anos atrás, a gente ia conseguir controlar a doença e o paciente não precisaria estar passando por aquela situação. Então, a medicina preventiva, façam as consultas e se você gostou aqui da nossa live, do nosso conteúdo, compartilha com as pessoas, porque essas informações são valiosas para pessoas que têm glaucoma ou para pessoas que podem desenvolver a doença. Lembrando que semana que vem teremos outra live, estaremos aqui seguindo aqui rigorosamente às 8 da noite, na quarta-feira. Temos lá o nosso canal do YouTube com todas as lives gravadas, então sempre que vocês perder uma live, não conseguiu, vai lá e aí você consegue assistir. Tá bom, gente? Então, uma noite abençoada a todos. Muito obrigada pela presença de todos aqui e a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau.